Glória a Deus, como é bom louvarmos ao Senhor, como é bom adorarmos ao Senhor como igreja. Eu fui tão abençoado agora nessa manhã, espero que você também. E eu queria compartilhar com você, antes mesmo de começar a pregar, sobre algo que sempre mexe muito comigo. Todo pastor, irmãos, ele recebe alguns presentes de Deus, alguns presentes específicos, mas alguns presentes em comum, e tem dois presentes que todo pastor recebe de Deus. Um deles são ovelhas. Um pastor recebe ovelhas do Senhor. O Senhor dá as ovelhas. A gente está num tempo esquisito de internet, em que a gente tem pastores sem ovelhas. Fuja de pastores sem ovelhas, porque ovelhas são uma bênção. Quando eu olho cada uma de vocês e vejo aquele presente que o Senhor deu, Paulo ele fala uma palavra muito importante. Paulo ele chama os irmãos e irmãs de coroas. Ele fala: minhas coroas. Então eu olho para cada um de vocês, irmãos, como coroas, como presentes de Deus para a minha vida. E uma segunda coisa que Deus dá para nós de presente como pastor são mensagens. Pastor, o Senhor nos dá ovelhas e nos dá mensagens. Infelizmente, nesse evento esquisito que a internet está se tornando, nós também encontramos pastores sem mensagens, pastores que ficam populares, não com a palavra do Senhor, mas falando mal de outros pastores, falando mal de outras igrejas, e fazem esses pastores crescerem. Fuja de pastores sem ovelhas, fuja de pastores sem mensagem. E eu falo isso porque, assim como as mulheres, a minha esposa tem em casa, e eu acredito que muitas de vocês, talvez a maioria mulheres tenham em casa, aquela caixinha de joia, sabe, de bijuteria, aquela caixinha que vocês têm, né? Algumas pequenininhas, algumas maiores, né? Uma vez eu, quando a gente casou, irmãos, músico, né? Quem é músico aí sabe, fui músico profissional há muitos anos, músico vende um almoço para pagar a janta no Brasil, é herói da cultura nacional. E aí eu não tinha como comprar uma joia para minha esposa, eu comprei uma caixinha de joia. Falei: amor, pela fé, essa caixinha vai encher em algum momento da vida. Então essas caixinhas de joias, sabe, para mim é a caixinha de mensagens. O Senhor vai dando mensagens para nós. O Senhor, para os pastores, Ele vai dando joias. A mensagem, ela vem de Deus, ela não é minha, ela não é do pastor Wander, do pastor Rogério, ela é uma mensagem de Deus, e é como uma joia que a gente recebe, e ela, a gente tem que entrar num processo de lapidação. Uma joia, irmãos, a cada 1 milhão de ostras, a cada 1 milhão de ostras, uma traz uma joia natural dentro dela. E esse é um processo que dura 3 anos, e esse processo, ele tem todo um processo ali de recolher, de cuidar. E quando a gente junta o ouro com a joia, significa que o ourives, aquele artesão das joias, ele precisa trabalhar tanto no ouro quanto com a joia. Ele precisa mexer no ouro, precisa cuidar da joia. É um processo lento, um processo importante. E eu quero dizer, por que eu estou falando isso para vocês? Porque uma joia tem que ser lapidada, uma joia tem que ser recolhida, uma joia tem que ser cortada, tem que soldar, tem que lixar, tem que polir. E eu estou falando isso para vocês para chamar a tua atenção nessa manhã, porque essa mensagem que a gente vai estar aqui trazendo, que é uma joia do Senhor na minha caixinha de joias, ela veio para mim há algum tempo e eu estou relutando bastante em compartilhar. Sabe aquela joia que você gosta mais e mexe com você? E enquanto essa joia estava sendo produzida, eu me emocionei várias vezes. Confesso que estou um pouco emotivo nessa manhã. Então eu queria que você entendesse o valor de uma mensagem. O valor dessa joia que não é minha, não é da igreja, é batista do Recreio, mas é do Senhor sendo entregue para nós nessa manhã. É uma joia que nós temos aqui. Uma joia que começou a ser lapidada em junho de 2024. Eu achei essa pérola e comecei a me apaixonar por ela em junho de 2024. E fui trabalhando, e fui orando, e fui meditando, e fui sendo confrontado por essa joia. E hoje estamos aqui para entregá-la para vocês. Essa mensagem, ela é para todos nós, todos nós. Se você está sentado aqui como um dos pastores do conselho pastoral, essa mensagem é para você. Se você é membro da diretoria, essa mensagem é para você. Se você está sentado aí atrás, na última cadeira, colado na parede, essa joia é para você.
Se você está trabalhando hoje na recepção da igreja, está em pé, está olhando, você não está aqui somente servindo, essa joia é para você. Você que está embaixo no broadcast, você que está servindo, essa joia é para você. Vocês da equipe de som, da equipe de luz, essa joia é para vocês. Você que está com a gente na nossa extensão digital, ao vivo, você que está vendo esse vídeo em algum outro dia, essa joia é para você. Por isso eu queria um combinado nessa manhã: não se distraia, porque tem uma joia para a tua vida nessa manhã. Deixa o WhatsApp de lado, deixa as coisas de lado, porque o Senhor quer derramar sobre você algo novo. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza, eu falo isso com muito temor. Peço a sua atenção, porque se você pular alguns pedaços, se distrair, talvez você não entenda. Talvez você me chame de exagerado. Talvez você tenha uma má compreensão do que vai ser dito. Mas eu digo para você com muita fé: se você ouvir e praticar o que será falado aqui nessa manhã, você vai colher os frutos dessa joia na tua vida, na tua casa e no teu ministério. Por isso eu quero convidar você a compartilhar comigo dessa joia que não é minha. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 13. E deixe sua Bíblia aberta. Segunda Reis, capítulo 13. E como um ato de compromisso, se coloque em pé. Vamos ler a palavra do Senhor, dessa vez em pé. Não há diferença se você não fica em pé, mas só como um ato de... Pastor, eu vou prestar atenção em tudo que vai ser dito aqui. Segunda Reis, capítulo 13. Você que está aí no broadcast, você que está com a gente aqui servindo, essa palavra é para você, se concentra nisso. Segunda Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14, diz assim a palavra: e Eliseu estava doente de enfermidade, da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em a fé que até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a três vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: cinco ou seis vezes a deverias ter ferido, então ferirás os sírios até, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só três vezes ferirás os sírios. Senhor Deus, muito obrigado por essa joia, por esse diamante, por essa preciosidade que é a tua mensagem, a tua palavra. Pai, ajuda-nos a compreender, e não apenas teoricamente, mas ajuda-nos a praticar aquilo que será dito aqui nessa manhã. Cuida de nós, Espírito Santo de Deus, dá-nos atenção, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Se assente. Nada menos do que tudo. Você pode repetir essa frase comigo? Nada menos do que tudo. Mais uma vez: nada menos do que tudo. Essa é a mensagem dessa manhã, esse é o título da mensagem dessa manhã: nada menos do que tudo. Quem me conhece de perto sabe que eu tenho uma frase que me acompanha, que já está ecoando na igreja: feliz sempre, satisfeito nunca. Essa é a minha frase, porque eu sempre acreditei que a gente não pode se conformar com o quase, mas a gente não pode se conformar com quase tudo. E eu realmente acredito que nada menos do que tudo é o que nós devemos entregar para o Senhor todos os dias da nossa vida. E essa mensagem é sobre isso. Eu queria trazer para você o contexto, para você entender ainda mais como essa pérola começou a ser lapidada, como esse anel começou a ser lapidado na minha vida. Nós lemos, deixe sua Bíblia aberta, nós lemos o texto de 2 Reis, capítulo 13, a partir do verso 14, e esse texto nos traz uma história de um profeta e de um rei, uma história de um pedido, uma história de uma súplica, uma história de uma... E a gente vai comentar um pouco sobre ela, mas eu quero te falar um pouco sobre o rei. É importante que você saiba sobre esse rei, para você entender quem é um dos personagens dessa história. No versículo 10, um pouquinho antes, a palavra de Deus traz alguns detalhes sobre o rei Jeoás. Diz que no ano 37 de Jeoás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Foi um rei de Israel que reinou 16 anos. sobre Israel. Mas o verso 11, como muitos outros versos da palavra de Deus, quando trazem características de líderes, fala algo que me espanta, mas não me surpreende. Fala assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, com quem Israel fez pecar, porém andou neles. É interessante, irmãos, porque a história de Israel é um ioiô. A gente vai lendo a história de Israel diante de um Deus Todo-Poderoso, os líderes, cada líder tem uma característica, e alguns fizeram o que era bom diante do Senhor, outros fizeram o que era mal diante do Senhor, outros fizeram o que era bom, e a gente vai vendo a caminhada geográfica, histórica, política do povo de Israel, e faz sentido. E nesse caso nós temos um rei que durante 16 anos reinou sobre Israel, mas fez o que era mal perante ao Senhor. Um rei que poderia ter ido além, mas não foi. Um rei que desperdiçou possibilidades. É tão interessante que esse texto de 2 Reis fala muito pouco de Jeoás. Logo depois do que eu li, diz que os outros atos foram escritos em um livro e depois diz que ele morreu. Você já imaginou alguém que reina sobre um lugar durante 16 anos? Alguém que tem a possibilidade de durante 16 anos governar uma nação santa, escolhida por Deus, ter as suas características numa biografia como fez o que era mal, nada importa e morreu. Que coisa triste. Uma pessoa que durante poderia ter muitas possibilidades. Jesus, meus irmãos, todos os atos que nós lemos na Bíblia sobre Jesus relatam historicamente aí uma cronologia de 3 anos. Durante 3 anos, Jesus fez tanta coisa, viveu tanta coisa, nós fomos tão impactados. Esse homem teve 16 anos para poder fazer coisas boas, mas diz a Bíblia que ele não fez nada, nada que importa. Ele fazia o que era mal, mas é interessante porque na hora da necessidade, e aí começa o nosso texto, ele vem pedir ajuda. Ele vem pedir ajuda para um profeta, porque o profeta Eliseu era conhecido, era um homem de respeito. Ele veio pedir ajuda para um homem de Deus, mas ele não queria se render ao Deus desse homem. Guarda essa frase. Tem muita gente que vem pedir ajuda para homens de Deus, mas não querem se render ao Deus dos homens. Isso acontece nos nossos gabinetes. E é interessante que o rei chega com jargões espirituais: ó, profeta, carros e cavaleiros, ó, pastora, paz do Senhor, ó, que Deus te abençoe. Esses jargões que a gente tem na hora do aperto, a gente vem, e tem que vir mesmo, irmão, que você venha. Existe um pastor que foi considerado um dos príncipes dos pregadores do século 20, Martin Lloyd-Jones. Ele era muito duro, eu não penso como ele, mas ele dizia nos seus púlpitos assim, lá em Westminster: olha, seja coerente, se você na hora dos seus prazeres está nos seus barcos, nas suas casas de praia, nas suas gramas e nos seus campos de golfe, na hora da sua dor, não venha buscar ajuda na igreja, vá para os seus barcos, vá para os seus campos de golfe e veja se lá você encontra ajuda. Duro? Não penso assim não, irmãos. Venham, vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos aliviarei, assim diz o Senhor. Então venha, não deixe de vir. Mas a verdade é que chegam pessoas em nossos gabinetes cheias de perguntas, perguntas essas que a Bíblia já respondeu, perguntas essas que, se a Bíblia estivesse presente nos corações, nem estariam em seus lábios. Homens como o rei Jeoás, que em alguns momentos fazem o que era mal perante ao Senhor, mas quando a coisa aperta, procuram profetas de Deus. Querem ouvir palavras doces de homens, mas não querem se render ao sim, sim, não, não, do Senhor Todo-Poderoso. Querem um Deus rei, mas não querem um Deus Senhor, que nos diz que nós devemos fazer o que Ele nos diz que façamos. Essa é a história que nós temos. E eu quero chamar sua atenção para isso nessa manhã, porque essa história tem a ver com a gente, essa história tem a ver comigo, essa história tem a ver com essa frase: nada menos do que tudo. Vamos ao texto, vamos voltar ao texto. Olha que interessante, eu vou ler com detalhes, porque essa pérola, meus irmãos, essa joia é tão rica, é tão bonita, é tão preciosa, que cada detalhe faz que ela fique mais preciosa ainda. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Presta atenção agora. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. e pôs sobre ele a sua mão. Presta atenção nesse detalhe. E Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela para o oriente. Abriu-a. Então disse Eliseu: atire. E ele atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque os ferirá em Afec até os consumir, diz a palavra do Senhor. Que interessante esse texto, irmãos. Vamos trazer isso para perto da gente. Vamos trazer isso para a gente nessa manhã aqui de 2025. O rei aprende a fazer. O rei vai para o profeta está doente, diz a Bíblia que é uma doença que fez com que ele morresse, já estava idoso. E de repente chega um rei que fez o que era mal perante ao Senhor, durante todo o seu reinado, pede ajuda para esse profeta, e o profeta fala: vou te ajudar, não somente vou te ajudar, mas vou te ensinar como se faz. Pega um arco, pega uma flecha, coloca sua mão sobre o arco, e mais, diz a Bíblia que o profeta coloca suas mãos sobre a mão do rei. Que coisa linda! Como um pai ensina um filho, como um discipulador ensina o seu discípulo, um profeta ensina um homem mau o que fazer, como fazer, para onde ir. Isso acontece em nossos dias, irmãos. Em nossos dias isso tem acontecido. Profetas de Deus, palavras de Deus, palavras que geram livramento, têm sido dadas por profetas nessa plataforma. Glória a Deus, irmãos, porque nós como igreja temos recebido profecia nesse lugar, temos recebido palavras de livramento. Nós, irmãos, como pastores, não somos melhores do que ninguém, mas se necessário for, nós colocamos a mão junto com a tua na flecha e falamos assim: aponta para cá, pega o arco, pega a flecha, faz isso, faz aquilo. Nós temos tentado, diz, como diria Paulo, não temos conseguido, mas temos tentado. Meus irmãos, temos a escola bíblica, meus irmãos, temos um ensino de qualidade, onde homens e mulheres se colocam em lugares de profecia, de profeta, ensinando a você como pegar o seu arco, como apontar o seu arco, colocando suas mãos sobre a sua. Louvado seja Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor pelo ensino que tem sido dado nessa igreja. Aplauda o nome do Senhor. Isso é profecia sobre a tua vida. Meus irmãos, a gente tenta de tudo, para que você possa aprender a lançar flecha. A gente coloca nossas mãos sobre as suas, a gente te leva para retiro, te leva para encontros, te leva para ministrações, te leva para as células, e todos os lugares, em todos os ambientes, existem profetas colocando as mãos sobre a sua. Vem comigo, vamos caminhar, coloca aqui, vira para cá, aponta para o oriente, e como diz, a flecha do livramento vai ser dada. Mas existe um momento em que essa atitude sai das nossas mãos. Esse ano é um ano de discipulado. Nós temos falado sobre essa palavra. Discipulado é isso, meus irmãos. Discipulado é um ensinando o outro. É o discipulador ensinando o seu discípulo. É o profeta pegando o homem mau, que fez o que era mal perante ao Senhor, pegando a sua mão sobre a dele e ensinando. Nós estamos aqui pastoreando você em um processo de discipulado. O seu líder de célula, aquele que vai falar no retiro, cada pregador que é escolhido numa conferência, nós entendemos que o discipulado vai acontecer. Mas existe um momento em que essa situação vira de lado. Existe um momento, e esse momento não é curto, esse momento é longo. Ao longo das nossas vidas, pensa aí no seu calendário, pensa aí na sua agenda. Quanto tempo você passa ao lado de um pastor, do seu líder de célula, e quanto tempo você passa sem ele? Coloca no, na sua timeline. O tempo em que o jogo vira é muito maior do que o tempo em que o profeta está com as mãos sobre a sua, te ajudando a apontar o arco. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos fazer aparentemente sozinhos, irmãos. Existem momentos na nossa vida que o evangelho precisa ser vivido por nós, e não é pelo nosso pastor, não é pelo líder da nossa célula, não é pelo diretor de sei lá o quê, não é pelo pregador do YouTube, é por nós. E esses momentos são todos os dias. Quando nós estamos no Uber, quando nós estamos no elevador, quando nós estamos atravessando a rua, quando nós estamos em vários lugares, existem flechas a serem lançadas, e o pastor não vai estar ali para botar a mão na sua, mas você precisa lançar as flechas, porque o discipulado é isso. assim como nós cremos que nós queremos discipular, nós cremos que os discípulos discipularão outros discípulos, e assim a igreja do Senhor cresce, porque glória a Deus, o Senhor tem nos dado coroas nessa manhã, homens e mulheres, que são homens e mulheres de Deus. Meus irmãos, nós temos feito tanta coisa em nome de Jesus, tanta atividade. Nós temos na nossa igreja uma comissão, um grupo de trabalho na liderança, que é para avaliar o termômetro do ativismo da nossa igreja. Nós chamamos esse grupo de comissão do calendário, e nossa preocupação é: não queremos fazer mais do que o necessário, não queremos cansar as pessoas, não queremos fazer mais do que deve. Nós temos essa preocupação, porque nós não queremos ser uma igreja ativista, nós queremos ser uma igreja arqueira, que lança flechas, e flechas do livramento são lançadas. E Deus, Ele pede de forma tão simples, através de Jesus, diante de tantas coisas que a gente faz, Ele pede para a gente fazer duas. Mateus 26, Ele fala: façam discípulos. Essa é a flecha que nós temos que lançar. Façam discípulos. Façam discípulos. Façam discípulos nas suas faculdades, façam discípulos no seu trabalho, façam discípulos na sua escola, façam discípulos na sua casa, façam discípulos no seu bairro. Essa é a flecha que Jesus quer que você lance, e nem sempre vai ter um profeta segurando a tua mão. Em segundo lugar, em Atos 1:8, Ele diz a segunda regra: sejam testemunhas. É isso. Se nós fizermos isso, irmão, se fizermos discípulos e formos testemunhas do que Deus é e do que Ele tem feito a nós, já é suficiente. O mundo vai ser radicalmente transformado se cada um de nós assumirmos essas duas posições como flechas e falar: eu não paro mais de lançar essas flechas até que Jesus volte. Existem profetas nesse lugar, amém? Você pode dizer amém para isso? Porque eu sei que existem. Eles têm abençoado a minha vida. Como é bom sentar e ouvir mensagens cheias do Espírito Santo de Deus através da boca de profetas nesse lugar. Como é bom sentar, meus irmãos, eu fui pastor na Europa, e era eu, o Espírito Santo e eu, era só isso, era só nós, e todo domingo tinha que ser eu ou eu mesmo. Então assim, era graças a Deus, o Senhor usou, a igreja cresceu, foi uma bênção, mas cansa. Como é bom às vezes sentar aqui e falar: Senhor, que bom, eu quero beber dos teus rios nessa manhã, através da vida do pastor Wander, do pastor Rogério, do pastor Clóvis, do pastor, de todos os nossos pastores. Como é bom, meus irmãos, louve ao Senhor por isso. Porque nós temos um time de profetas nesse lugar. Mas tem momentos, há momentos em que a flecha precisa ser lançada por você, sem a mão do profeta segurando a sua. E é interessante que o rei Jeoás, ele pega, e quando o profeta Eliseu solta as mãos das mãos dele, ele dá uma segunda ordem. O livramento já tinha sido dado, a palavra de já tinha sido dada. Olha, essa é a flecha do livramento, essa é a flecha do livramento contra os sírios, até os consumir, diz a Bíblia. E aí, não sei se é aquele check-up, aquela segunda conferência, né? Aquele pente fino, dizem os editores de livro que você faz uma revisão, mas tem que fazer outra para ver se não passou um erro do primeiro. Eu não sei se é isso, a Bíblia não me permite aqui, está na minha versão gustavesca da minha cabeça, mas talvez Eliseu tenha dado só aquela segunda conferência. Faz o seguinte, só para saber se você entendeu, pega a flecha você sozinho aí e lança agora. Foi o que a gente acabou de ler. E aí diz a Bíblia, meus irmãos, que o rei se atrapalha, que o rei lança três flechas e para. Ah, meus irmãos, diz a palavra do Senhor que o profeta ficou furioso. Ele era idoso. Já vi um idoso furioso, irmão? Já vi um velhinho com raiva? Eu já vi, irmãos, eu já vi. Cuidado. Dizem diz o pessoal da saúde que a pessoa vai ficando idosa, vai perdendo, como é que é? O glóbulo frontal, é isso? Não sei. Globo. É isso, eu não sei, irmão, não sei. Vocês sabem melhor que eu. Na verdade, eu falei de propósito para ver se vocês estavam prestando atenção em mim. Estou brincando, estou brincando. Mas dizem que vai perdendo o filtro, né? A pessoa vai perdendo o filtro. Imagina um velhinho furioso, irmão. Imagina aí, pastor Rogério. Diz a Bíblia que o profeta Eliseu ficou furioso, irmão. Ficou furioso. E diz para ele assim: você está maluco? Era para você ter lançado umas 5 ou 6 vezes essa flecha. Você me lança 3. Que coisa de maluco. Você vai derrotar os sírios 3 vezes e acabou. Era para ser até os consumir, mas não vai ser mais. Essa é a Bíblia que a gente está lendo, irmãos. Essa história não é minha, essa joia é do Senhor para nós. Ah, meus irmãos, eu não sei o que passou na cabeça do rei. Eu sei que ele era um homem mau, eu sei que ele era um homem incrédulo, eu sei que ele procurou o profeta na hora do aperto, como muitos de nós. Não sei se foi falta de fé, não sei se foi falta, foi ignorância, não sei se foi medo, não sei se foi um ensino errado, mas de uma coisa eu sei, ele desperdiçou a vitória completa do Senhor. Misericórdia, pode falar comigo? Misericórdia. Tem que fazer assim, porque às vezes a gente fala um negócio desse e algum irmão fala amém. Amém não, irmão, em nome de Jesus, é misericórdia. Mas, irmão, misericórdia. Nada menos do que tudo. É interessante, irmãos, porque o rei pediu uma vitória contra um povo que era uma pedra de sapato dos israelitas. O rei queria a sua bênção, como muitos de nós. Eu não sei, meu irmão, você que está aqui nessa manhã, você que está com a gente na nossa sessão online, você que está servindo, você que está aí no broadcast, eu não sei se Deus vai abrir uma porta que você está pedindo, eu não sei se o Senhor vai trazer cura para a sua família, eu não sei se o Senhor vai trazer a provisão que você está pedindo nessa manhã, mas de uma coisa eu sei, disso eu sei, se você andar com o Senhor, se você disparar todas as flechas que Ele tem para você, se você olhar aquilo que Deus está falando e cumprir, de nada você terá falta, porque Ele é um Deus fiel para cumprir a sua palavra, disso eu sei. Eu sei disso, irmãos. A sua bênção eu não sei, eu espero que ela chegue. Eu também oro pelas minhas, mas de uma coisa eu sei: o Senhor quer levantar arqueiros aqui nessa manhã, aqueles que não vão desperdiçar as suas flechas, que não vão lançar 3 ao invés de 5, 6. Que não vão lançar metade ao invés de tudo, nada menos do que tudo, irmãos, é tudo, meus irmãos, nós vamos para o céu, a eternidade nos espera, eu sei que vai ser bom, mas eu não tenho a mínima ideia de como vai ser lá. Agora, de uma coisa eu sei, nessa terra eu só tenho uma vida, eu nasci, eu vou viver, eu vou morrer, enquanto eu estiver aqui, nada menos do que tudo, irmãos, eu quero lançar todas as flechas que Deus tem para mim, todas, não pode ser quase todas, porque senão eu posso estar desperdiçando a energia que o Senhor tem preparado para mim, através de mim. E vem uma pergunta, talvez essa pergunta esteja no seu coração, porque ela estava no meu, mas pastor, por que entregar tudo? Por que eu devo entregar tudo, pastor? E eu quero te responder essa pergunta nessa manhã. Em primeiro lugar, porque pessoas que experimentaram entregar tudo, deixaram legados enormes nessa terra. Pessoas que entregaram tudo deixaram legados, que eu olho para essas vidas e falo, eu gostaria de ser metade do que aquela pessoa foi. Preste atenção na minha frase. Em nenhum momento eu falei que eu gostaria de ter metade do que aquela pessoa tinha, porque muitas dessas pessoas não tinham muitas posses. O que eu disse foi, eu gostaria de ser metade do que aquelas pessoas foram. Porque pessoas que entregaram tudo, meus irmãos, deixaram legados. E eu quero trazer alguns exemplos para vocês. O primeiro deles está no texto. Nós estamos falando de um rei que fez o que era mal perante ao Senhor, mas do outro lado, meus irmãos, tem um profeta, um homem de Deus, um profeta que caminhou com Elias, um profeta que não pediu as glórias e a riqueza e as joias de Elias, mas pediu ao Senhor, Senhor, me dá porção dobrada desse homem. Um profeta, meus irmãos, que traz um milagre daqueles que é um dos milagres mais loucos da Bíblia. O profeta Eliseu, ele foi tão grandiosamente usado por Deus, que logo depois desse texto, se você continuar lendo a sua Bíblia, no mesmo capítulo, diz a Bíblia que Eliseu morre. Mas, irmãos, e aí a gente pensa assim, morreu, acabou, né, pastor Cláudio? Acabou, morreu, acabou. Meus irmãos, o profeta Eliseu, ele é usado por Deus num milagre depois de morto, irmãos, depois de morto. Diz a Bíblia que ele morre, colocam ele lá numa sepultura, e aí tem uma guerra, um negócio acontecendo, jogam um cadáver dentro da sepultura, está aí na tua Bíblia, está aí, logo depois, esse cadáver encosta no corpo de Eliseu, e bum, levanta, irmão, sai o cara lá vivo, o cara morreu, e continua sendo efeito de milagre, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho umas coisas meio malucas, irmãos, eu nunca tive coragem de fazer não, mas de vez em quando eu vou nos velórios, eu fico assim, será que se eu orar para ressuscitar, vai ressuscitar? Eu nunca tive coragem não, irmão, mas sei lá, às vezes pode ser falta de fé, mas às vezes eu fico olhando, falei, será que se eu botar a mão aqui vai levantar? Vou contar um segredo aqui, não conta para ninguém não, tá? Um segredo só entre a gente aqui, irmãos. Eu estava no meu seminário, a gente tinha aula de liturgia, irmãos. E aí, na aula de liturgia, a gente tinha que organizar o culto, fazer casamento, fazer... Caiu para o meu grupo de trabalho. Eu confesso para vocês que eu não era o menino mais certinho, mais normal. Continuo não sendo, mas Deus é gracioso. Caiu para o meu grupo de trabalho, irmãos, fazer um ofício fúnebre. A gente teve ali que simular um ofício fúnebre, na nossa aula de liturgia. Eu combinei com meu primo, irmão. Meu primo é bem pequenininho, meu primo é desse tamanho assim, eu já sou baixo, ele é mais baixo que eu. Eu combinei com ele e falei, a gente vai matar você. Vai botar você dentro de um caixão e vai chegar lá e você vai estar num caixão. Meu irmão, chegou o pessoal lá na sala de aula, no seminário, tinha um caixão, irmão, meu primo dentro. E a gente fez, coitado do meu primo, ficou lá deitado a aula inteira, eu fiquei coitado dele, o calor danado, e fizemos ofício fúnebre, fizemos tudo, aí o professor deu a nota, e graças a Deus foi a nota 10, quando ele deu a nota, depois de ter dado a nota, irmão, porque bobo eu não sou, ele deu a nota, eu tinha combinado com o meu primo, irmão, depois que o professor der a nota, a gente vai orar e você vai ressuscitar. Aí, meu irmão, acabou a aula, estava acabando, a gente estendeu a mão lá, daqui a pouco mexe meu primo, levanta e sai correndo, eita agora, ali eu fiz, irmão, de verdade ainda não deu não, mas ali eu vi, ressuscitei meu primo no seminário. Vamos voltar para cá, irmãos, que é melhor, a palavra aqui é melhor, a joia aqui é melhor que a minha. Meus irmãos, Eliseu, ele foi fruto de um milagre depois de morto. Isso é o que é nada menos do que tudo. Já parou para pensar nisso? O resumo do nada menos do que tudo é isso: você morreu e Deus continua te usando. O rei Davi, irmãos, foi assim. Quantas gerações não foram livradas por Deus com uma frase que para mim ecoa eternamente: mas pelo amor que eu tenho ao meu filho Davi, eu não os consumirei. Caramba, que frase poderosa! Um homem que morreu, que errou, que não era perfeito, assim como eu não sou, mas um homem que depois de morto estava sendo instrumento de Deus para que gerações fossem poupadas. Já imaginou isso? Sabe qual é a sua diferença para ele? Nenhuma. Você pode dizer amém para isso? Porque não tem. Se você lançar todas as suas flechas, se você não economizar, o Senhor diz para você nessa manhã: você vai ser um instrumento de livramento nessa terra durante todos os seus dias, e talvez, se Deus quiser, até depois do seu fim aqui na terra. Louvado seja Deus! Que coisa linda, irmãos! Mas não parem, Eliseu, não. Vamos trazer para os nossos dias. Eu quero te contar onde essa joia foi encontrada, onde essa joia apareceu na minha vida. Em junho de 2024, o Senhor me deu um privilégio que mudou a minha cabeça e tem mudado a minha maneira de enxergar o ministério. O privilégio de ir para a Coreia. E eu fui para a Coreia, uma reunião muito importante, muito honrado. E é importante que você, como igreja, saiba disso. O movimento Lausanne, um movimento que nasceu há 50 anos atrás, vai fazer 51 anos agora. Um movimento como fruto de homens que disseram nos seus corações nada menos do que tudo, como Billy Graham, como John Stott, homens que falaram: eu entrego tudo a ti, Senhor, e tudo é tudo. E há 50 anos atrás, sem internet, sem televisão direito, eles reúnem líderes do mundo inteiro em Lausanne, na Suíça, em 74, e 50 anos depois, estava eu lá na Coreia, num grupo bem seleto de líderes que foi selecionado. E por que que eu falo isso? Porque é importante que você saiba disso. A nossa igreja, para a honra e glória do Senhor, o movimento Lausanne é um movimento que tem abençoado gerações aqui na terra, e a nossa igreja, para a honra e glória do Senhor, foi escolhida dentre 120 ou 130 igrejas no mundo para fazer parte de um projeto chamado Parceiros Globais de Lausanne, igrejas que eles entendem serem relevantes, onde a profecia de Deus tem sido dada e que vão ajudar a liderança de Lausanne a continuar falando e atirando flechas nessa terra. A nossa igreja foi uma dessas 120 no mundo a ser escolhida, e lá estava eu. Você pode glorificar a Deus por essa igreja, uma igreja que tem sido arqueira nessa terra. Ah, meus irmãos, eu olhei aquele movimento que começou nas vidas de um homem, Billy Graham, John Stott, que provavelmente nem tinha uma dimensão de que aquilo continuaria do jeito que continua. E aí eu vou para a Coreia, meus irmãos, e eu visito uma igreja que mudou a minha cabeça, a igreja do Paul Yong-Shu, um homem que já faleceu, um homem que não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta,
Ele não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta. E eu vou num templo, numa igreja, que na época que ele estava vivo, tinha nada mais, nada menos do que mais de 1 milhão de membros congregando na igreja. Chegou um momento que eles perderam a conta e falaram: nós não contamos mais, não dá mais para saber. Quando eu fui visitar a igreja, irmãos, Paul Yong Shu já tinha falecido, a igreja passou por uma crise, estava se reestruturando, a igreja diminuiu. A igreja tinha mais de 700 mil membros congregando lá nos domingos. Meus irmãos, é uma coisa de maluco. Não dá para explicar para vocês só vendo. É um negócio assim, parece uns 5 estádios de futebol juntos. Você tem que ficar esperando. Eu fui no quarto culto de 6 pela manhã. E no quarto culto era uma multidão que ficava esperando a outra multidão sair para poder entrar. Meus irmãos, aquilo mexeu comigo. Como é possível? Sim, meus irmãos, é possível, porque homens e mulheres nessa terra entenderam que vão lançar todas as flechas que eles puderem lançar, e se elas forem lançadas, o livramento virá. Louvado seja o nome do Senhor. O que é 700 mil membros, 1 milhão de membros para o nosso Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Não é nada. Ele clama por isso, por homens e mulheres que queiram lançar não apenas algumas, mas todas as suas flechas. Mas não foi isso que mais me inspirou. O que mais mexeu comigo nessa viagem foi que 2 meses depois, eu, pastor Vander e o Gabriel, fomos para a celebração de 50 anos de Lausanne, aonde mais uma vez honrado me sentia, olhando e falando: não mereço estar nesse lugar, diante do mundo inteiro. Escolheram 5 mil pessoas que entenderam serem relevantes o suficiente para estarem lá, estávamos nós. Que privilégio, que responsabilidade. Uma semana ouvindo sobre a obra missionária no mundo, e aí eu ganhei esse crachá, irmãos. Nessa conferência eu ganhei esse crachá, e isso aqui me marcou. Isso foi uma parte da pérola que está sendo dirigida para vocês nessa manhã, porque esse crachá é um crachá bonito, colorido, que a maioria dos participantes dessa conferência ganharam, mas havia alguns, com um crachá que essa corrente aqui era branca, não era colorida, era branca. E isso é muito significativo, porque eu sou um homem que gosta da vida, gosta de esporte, gosta de saúde, para mim a vida é colorida, eu gosto das coisas, mas algumas pessoas tinham esse cordão branco, e é óbvio que a minha curiosidade me fez perguntar por quê. O deles é branco e o meu não é. E eles falavam: essas pessoas que têm um crachá branco, e depois eles falaram lá na frente, são pessoas que nós não podemos tirar fotos com elas, são pessoas que não podem aparecer em nenhum vídeo dessa conferência, são pessoas que não podem aparecer o nome delas em lugar algum, o nome delas, todos os nomes dessas pessoas que estavam aqui eram nomes falsos, porque são pessoas que estão indo ou estão em lugares em que suas vidas correm muito perigo. Meus irmãos, aquilo mexeu comigo, porque eu sabia, meus irmãos, que eu voltaria daquela conferência e viria para um ambiente agradável, refrigerado, gostoso, encontrar as ovelhas do Senhor, as coroas que o Senhor me deu para pastorear. E como o pastor Rogério bem disse aqui nessa manhã, é um ambiente em que nós podemos gritar nas ruas que o Senhor é o rei dessa nação e que ninguém prende a gente. Mas eu via pessoas ali, meus irmãos, meus olhos se enchiam de lágrimas, pessoas com um sorriso no rosto, pessoas andando felizes com seus crachás brancos, pessoas que nunca mais voltarão do campo missionário com vida nessa terra, pessoas que literalmente entendem o que é a canção "Tudo entregarei", pessoas que entenderam essa frase, nada menos do que tudo. Ah, meus irmãos, eu olhava aquelas pessoas, sabe, a cada 100, 200, 300 tinha uma. E eu olhava para aquelas pessoas e falava: gente, por isso que essa frase é cada vez maior comigo: feliz sempre, satisfeito nunca. Porque quando eu lembro dessas pessoas, eu fico pensando em mim mesmo: eu estou fazendo muito pouco, eu poderia estar fazendo mais, eu poderia estar lançando mais flechas, eu poderia estar atirando mais flechas do livramento. Será que eu estou guardando as minhas? Essas pessoas liberaram tudo.
não voltam vivas para suas casas, mas graças a Deus, porque para a mansão celestial, elas voltam vivas e viverão eternamente, porque entenderam o que a parábola diz, que aquele que encontra o Evangelho é como alguém que acha um tesouro, vende tudo o que tem, compra aquele espaço e ali celebra para o resto das suas vidas. Ah, meus irmãos, isso aqui mexeu muito comigo, e foi nesse ambiente que essa pérola foi encontrada. Foi nesse ambiente que eu leio esse texto e digo, não dá, não dá. Pessoas que entregaram tudo, deixam legados nessa terra. Meus irmãos, pessoas que eu não sei o nome, pessoas que eu não sei onde moram, pessoas que eu não pude falar muito com elas, mas pessoas que o Senhor conhece desde o ventre das suas mães. Pessoas que entendem quando nós cantamos músicas. Uma vez eu ouvi pessoas falando, essas músicas não podem ser cantadas na igreja porque são mentira. Essa é a minha promessa, gastarei minha vida para te coroar. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Eu até concordo que essas músicas não têm sido verdade na vida de muitas pessoas. Mas eu creio que se essa mensagem dessa manhã for compreendida por você, você vai poder sim abrir os seus lábios e cantar essas músicas e dizer, eu vou lançar todas as flechas que o Senhor me der todos os dias da minha vida, porque é para isso que Ele me colocou nessa terra. Essa palavra mexeu muito comigo, meus irmãos. Eu gosto muito do mercado financeiro, eu gosto muito de aplicações, eu gosto muito de estudar sobre isso. E essa palavra mexeu comigo porque a gente aprende o contrário dela. No mercado financeiro, se você gosta do mercado financeiro, você sabe disso. Nós aprendemos a diversificar, porque a diversificação é uma vantagem. A diversificação faz com que se você perder aqui, você guarde ali. E faz sentido, irmãos, porque no mundo decaído, no mundo que jaz no maligno, no mundo em que tudo é instável, a diversificação é necessária. Mas o problema é que tem gente diversificando Deus, e Deus não é mais suficiente. Não, eu vou adorar a Deus, mas se Deus der errado, se alguma coisa der errado, eu tenho aqui o meu tesouro, eu tenho aqui os meus bens, eu tenho aqui as minhas coisas. Vamos parar com isso em nome de Jesus. É para lançar todas as flechas. Não guarda a flecha, não diversifica o que não é para ser diversificado. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não aceita diversificação. Ele é único, Ele não é uma oferta, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Não diversifique. Não dá para ser quase fiel, não dá para ser quase honesto, não dá para ser quase crente, não dá para ser quase servo. Essa é uma manhã para que você ouça essa palavra e comece a entender, eu tenho flechas comigo e eu quero lançar todas. Não é mais ou menos, não é a metade, é nada menos do que tudo, em nome de Jesus. Eu quero caminhar para o fim dessa mensagem, porque o rei Jeoás, ele não entrega tudo. Que pena, é viver uma vida sabendo que você poderia ter entregue tudo e não entregou. Que pena é ser ignorante aquilo que Deus tem para nós. Que pena é no final dos nossos dias olhar para trás e falar assim, eu poderia ter sido mais. Isso me lembrou uma poesia, meus irmãos. Eu gosto muito de arte, e teve um poeta americano muito famoso no século XIX, John Whittier. Ele escreve uma poesia sobre uma dama humilde que cruza na beira de um rio com um juiz, e os dois se apaixonam ali naquele amor à primeira vista, e os dois trocam algumas conversas, mas os dois seguem o seu caminho. A dama se casa com uma pessoa e o juiz se casa com outra, mas eles nunca se esquecem um do outro. Um poema duro, um pouco triste, mas muito bonito. E no final desse poema, o poeta diz o seguinte: de todas as palavras tristes de língua ou pena, as mais tristes são essas, poderia ter sido. De todas as palavras tristes de língua ou pena, as mais tristes são essas, poderia ter sido. E vem um profeta de Deus nessa manhã para dizer para você, em março de 2025, não viva uma vida cristã que no final dela aqui na terra você diga, poderia ter sido.
mas pelo contrário, a palavra de Deus para nós nessa manhã é: lance todas as suas flechas, lance todas as flechas que o Senhor tem colocado para você, lance tudo, tudo. Pastor, mas por que entregar tudo? Meus irmãos, não tem outro exemplo maior, porque Deus entregou tudo para nós, nada menos do que tudo. João 3,16 diz para mim e para você que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Já imaginou? Isso é entregar tudo. Se o meu pai, que me ama, entregou tudo por mim, por que que eu não vou entregar tudo por ele? Meus irmãos, a gente tem discipulado para viver esse ano, e em muitos momentos, talvez na maioria deles, os profetas não vão estar com as mãos sobre as suas no arco, mas eles estão, como eu estou dizendo para você nessa manhã: lance as suas flechas, porque essas flechas serão flechas de livramento. Ah, meus irmãos, eu quero concluir essa mensagem. Eu fiquei pensando em algumas hipóteses, e podem ser as suas. A gente não tem na Bíblia quantas flechas tinham ali. A gente sabe que ele lançou 3. O profeta fala que ele poderia ou deveria ter lançado umas 5 ou 6, mas eu não sei quantas tinham. Será que ele lançou metade e diversificou? Ah, eu vou guardar outra metade aqui, porque se der errado eu tenho um pouquinho aqui, não sei. Será que você tem lançado metade das suas flechas? Tem gente que não está lançando nenhuma. Tem gente que está vindo aqui se abastecer, o arqueiro pega, bota a mão sobre a sua, aponta para cá, aponta para lá, sai daqui e não lança flecha. Tem gente que acha que não tem flecha para lançar, e um profeta do Senhor nessa manhã diz para você: existem flechas na sua vida que devem ser lançadas, muitas. E tem a hipótese, que eu clamo por ela, que eu peço para vivê-la, daquele que entendeu, daquele do crachá branco, daquele que lançou todas as flechas, e que disse: eu sou do meu amado é meu, e que disse que essa vida na terra é muito pequena perto daquilo que o Senhor tem para nós. Ah, meus irmãos, talvez você esteja caminhando, lançando uma flecha para cá e para lá, mas empacou. Talvez você está vencendo algumas batalhas, mas está perdendo outras, porque o livramento que era para ser completo está vindo pela metade. Talvez você tenha se aproximado dos profetas de Deus, mas tem medo de se aproximar do Deus dos profetas. Talvez você esteja diversificando o Evangelho, que não se diversifica. Essa manhã é uma manhã de cura, você pode dizer amém para isso? Essa manhã é uma manhã de abastecimento. Essa manhã é uma manhã de encorajamento para a sua vida. É uma manhã de entrega. É uma manhã em que Deus fala para você, através dessa pérola: lance todas as suas flechas. Lance tudo. Nada menos do que tudo. Ministérios, talvez, aqui, que estejam aquém do que poderiam estar. É, eu estou falando com você. Estou falando com você que está em casa, que está com medo de sair de casa, que acha que a igreja não é mais abençoada, não é mais saudável, que vê mais os defeitos do que as qualidades. É, eu estou falando com você. Sonhos enterrados nessa manhã, que você já até se esqueceu deles, mas que o Senhor colocou flecha aí, mas está até empoeirado. Essa é uma manhã em que o Senhor fala para nós: vamos lançar todas as flechas. Não vamos economizar flechas. Não caia na hipótese de viver uma vida e no final dela dizer: poderia ter sido. Essa é uma manhã que eu clamo ao Senhor e convoco guerreiros espirituais nessa manhã para se levantarem e colocarem-se diante de Deus e dizerem: Senhor, todas as flechas serão lançadas.